Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
E para começar o programa, você acompanha a reportagem do William Sopa. Coleta de amostras de água das praias do Paraná, de rios e de lagos, começa já em novembro, agora, no mês que vem.
O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, começa a coletar as amostras para os boletins semanais de balneabilidade da temporada de verão 2019-2020, já a partir do próximo dia 18. A divulgação do primeiro boletim acontece na semana do Natal e terá um balanço de mais de 60 regiões. A expectativa é de manutenção da qualidade das águas no litoral e nas praias artificiais e represas da costa oeste e norte. O Paraná tem sido destaque nacional neste quesito nos últimos anos, posicionando-se no topo da lista de estados com as melhores condições de balneabilidade. Na temporada anterior, os boletins de balneabilidade divulgados pelo IAP mostraram que a qualidade das águas se manteve boa durante todo o período. O último informe, divulgado em 1º de março, mostrou que apenas um dos 49 pontos monitorados no litoral se mostrava impróprio para banho. Segundo a diretora de Monitoramento Ambiental e Controle de Poluição do IAP, Ivonete Coelho da Silva Chagas, houve melhoria nas estruturas das cidades e investimentos em saneamento básico feitos pelo governo do estado.
Com a ampliação da rede coletora de esgoto e as estações de tratamento, então o sistema como um todo, ele implantado em ampliação, ajuda muito, isso interfere muito na qualidade de água das praias, né? Nos últimos 3 anos, nós temos tido a maior parte dos pontos da própria para banho, né? Então, possivelmente, nós vamos ter a mesma condição, inclusive porque a própria rede, ela sempre tem melhorias, as estações de tratamento também, manutenção e melhoria, e a conscientização da população com relação a quem não tem o esgoto ligado na rede pública.
O monitoramento das águas permite a verificação de contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui. Nesta temporada, serão monitorados 49 pontos no litoral, sendo 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, 6 na Ilha do Mel, 13 em Morretes e 2 em Antonina. Também haverá monitoramento das praias artificiais do Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, entre Rios do Oeste e Marechal Cândido Rondon, além do rio Paranapanema, em 1º de maio, no norte do Paraná. As coletas acontecerão sempre às segundas-feiras e os resultados demoram cerca de 24 horas.
Movimento de mulheres cegas visita o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Ouça Rodrigo Arendi.
Um grupo de 45 integrantes do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão visitou neste sábado o MON, Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, com representantes de vários estados brasileiros. Elas conheceram o programa MON para Todos, desenvolvido pelo museu para ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao acervo e às atividades oferecidas pela instituição. Para pessoas com cegueira ou baixa visão, o programa conta com legendas em braille, maquete tátil, áudio guia, esculturas originais e réplicas em miniatura. O MON para Todos oferece ainda atividades em libras para pessoas com deficiência auditiva e, a partir do ano que vem, fará também atendimento específico para pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. De acordo com a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnica, o principal objetivo das ações é promover a acessibilidade e aproximar o museu de todos os públicos. A organizadora do encontro do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas, Leila Lima, destacou que o trabalho realizado no MON permite uma inclusão real.
Foi o rompimento das barreiras, né, que normalmente a gente encontra nos espaços de cultura e lazer. Não só as barreiras arquitetônicas, mas atitudinais. E a barreira comunicacional também. A pessoa com deficiência visual, ela depende muito da audição para conseguir entender as informações, né, que a equipe do museu está passando. O grupo observou o preparo da equipe em receber, em ter esse tempo adequado, né, de passar informação. Quando a gente percebe que há o preparo, né, para se receber tanto um grupo grande, a gente imagina que no dia a dia isso se repita, né? Que a equipe que vai estar envolvida ali, ela vai estar com um pensamento mais bem elaborado em relação às necessidades das pessoas com deficiência visual e com todos, na verdade, todos e todas.
Mais informações estão na página www.museuoscarniemeyer.org.br.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Nesta terça-feira, representantes da saúde do Paraná participam de audiência pública sobre saúde bucal. Quem tem os detalhes é Priscila Paganotto.
A Assembleia Legislativa do Paraná realiza nesta terça-feira uma audiência pública sobre saúde bucal. Representantes da Secretaria da Saúde do Paraná participam do encontro a partir das 9 horas da manhã. A ação faz parte das comemorações do Dia da Saúde Bucal, que coincidiu com o Dia do Cirurgião Dentista neste mês. O objetivo é conscientizar sobre a saúde bucal, que tem relação com bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde, que podem acessar o organismo pela boca. No Paraná, um conjunto de ações envolve o controle das doenças bucais através da promoção, prevenção e limitação dos danos causados pelas doenças e reabilitação integral do paciente. De acordo com o Ministério da Saúde, somente o Paraná e Minas Gerais são considerados estados com rede de atenção à saúde bucal. O Paraná tem 1.271 equipes por meio do Programa Saúde da Família, 51 centros de especialidades odontológicas, 95 laboratórios regionais de prótese dentária, Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente e Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio-Palatal. Além disso, a ampliação e a regionalização dos atendimentos de alta complexidade estão em estudo por meio do Planejamento Regional Integrado, que vai apontar as necessidades e prioridades da saúde do Estado. O secretário da Saúde, Beto Preto, afirma que são feitas ações, programas e treinamentos para aprimorar e qualificar os atendimentos aos paranaenses.
Saúde bucal não se faz apenas com o odontólogo, mas também com os técnicos, com os auxiliares. Merecem aqui os nossos respeitos do governo do Estado e principalmente o Estado que, ao longo do tempo, transformou a vida dos paranaenses. O tratamento que nós temos feito cada vez maior na área da atenção primária em saúde e que agora temos o grande desafio de ampliar as capacidades e as especialidades odontológicas no Paraná.
O Paraná tem programas como o Bochecho com Flúor nas escolas da rede pública de ensino para a prevenção da cárie, atingindo cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes. Através de uma parceria com a Sanepar há mais de 60 anos, 385 municípios recebem abastecimento de água com flúor. Outra ação é o incentivo aos cirurgiões dentistas para o aperfeiçoamento profissional.
Ouça agora a informação de Amanda Lanes. Vice-governador Darcy Piana se reúne com representante do Itamaraty.
O vice-governador Darcy Piana se reuniu nesta segunda-feira no Palácio Iguaçu com o embaixador Igor Kipman, chefe do escritório de representação no Paraná do Ministério das Relações Exteriores. Eles discutiram questões relativas às relações internacionais do Brasil e como elas refletem no Paraná, além da possibilidade de abertura de novos mercados para o Estado. Darcy Piana ressaltou que o fim da vacinação contra a febre aftosa, autorizada este mês pelo Ministério da Agricultura, será importante para ampliar o comércio da produção pecuária paranaense. A decisão, segundo o vice-governador, vai possibilitar ao Paraná atingir 65% dos países que hoje são inacessíveis e não compram carne do Estado por causa da questão sanitária. Igor Kipman destacou que será importante acessar mercados estrangeiros que tinham alguma restrição à vacina.
Isso aí para nós é de grande importância, né? Porque isso abre 65% do mercado que torna-se vulnerável às exportações do Paraná, né? Que antes não era, porque você tinha essa restrição aos países que tinham as regiões produtoras com vacina. Hoje, sem vacina, isso abre um leque muito grande e uma possibilidade muito importante para as nossas exportações.
No Paraná, o escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores conta com 32 consulados, 6 deles de carreira e outros 26 consulados honorários.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.